Edição da noite.
Seja bem-vindo à edição da noite. Ao longo da próxima hora vai poder escutar o programa Fora da Caixa. António Vitorino e Pedro Santana Lopes debatem temas da atualidade internacional. Outro destaque da próxima hora é o rendimento básico incondicional, a ideia de um rendimento garantido e universal pago a todos os cidadãos. É explicado por Gonçalo Marcelo, da Associação Rendimento Básico Incondicional Portugal. Mas antes de avançarmos, vamos conhecer o tema do programa Insónia, depois da meia-noite. Boa noite, Sónia. Qual vai ser o tema de conversa?
Olha, hoje falamos de mudar de curso, mudar de rumo, porque todos os anos há pessoas que arriscam mudar de curso. Algumas mudam mesmo radicalmente de rumo e gostava de saber, na sua opinião, se é um risco que vale a pena correr, se soubesse o que sabe hoje, se teria mudado de curso, se, no caso de ter mudado de curso, o que é que acha que vale a pena equacionar no momento de decidir, então, essa mudança. Como sempre, o 808-500-210 está à sua disposição para partilharmos histórias, essencialmente, já que no Insónia, nestas noites de Insónia na Renascença, não contamos carneiros, contamos histórias.
Sónia Santos consigo no programa Insónia depois da meia-noite.
Renascença, a par com o mundo.
Autárquicas 2017, em Lisboa, Fernando Medina ouviu queixas de moradores do bairro da Graça. Teresa Leal Coelho preferiu a zona do Rossio para ouvir, sobretudo, turistas. A 4 dias das eleições, os candidatos do PS e do PSD à Câmara da Capital escolheram bairros históricos da cidade para as ações de campanha autárquica. Desta quarta-feira, a reportagem é de Susana Madureira Martins.
Já fora da hora de ponta, por volta das 11 da manhã, arrancou o passeio de Fernando Medina pela Graça, bairro que pertence à freguesia de São Vicente, em Lisboa. E foi aí que o presidente da Câmara e candidato ao cargo encontrou uma moradora farta de queixar-se à junta que quer uma casa nova.
Casa não, não estou a perceber.
Eu estou lá, mas já tudo a cair, porque o prédio está todo demolido, já saiu toda a gente lá. Então, mas só lá estou eu, com ratazanas assim, o que é que chama a delegação
mas
de São Vilar?
É.
Com ratazanas assim grandes e tudo,
é
está tudo a cair.
A senhora estava numa casa com a senhora com quem esteve.
Sim, e estou lá na mesma.
Continua na mesma casa.
Mas não me dão outra casa, porque
percebe-se. Pronto, está bem.
É isso que eu digo.
Só agora é que
porque aquela
problema.
Casa, olha, não tem tetos.
Está bem, está bem.
Não tem...
A senhora vereadora tem o processo.
Tem?
Tem. É isso que eu digo,
eu vou ver isso.
Medina, porque assim, eu não digo mal do senhor, se assim
tem. Não tem problema nenhum.
Até pode pelo contrário, dizer, e eu ponho no seu, porque o senhor nunca deve sair da Câmara. Mas uma coisa é certa, a senhora presidenta prometeu-me, Ana Maria, eu vou ajudá-la em todos os sentidos e até hoje nunca mais.
A meio do passeio, Fernando Medina parou para mostrar o novo Coreto da Graça, terminando mais de uma hora depois no Largo do Chafariz de Dentro, já em Alfama, com uma foto de família. Ao final da tarde juntou-se outra família, a do PSD, mas com uma ausência de peso. O prometido encontro de Pedro Santana Lopes e a candidata do partido a Lisboa, Teresa Leal Coelho, não aconteceu e o passeio pela cidade arrancou sem o ex-líder do partido. No Rossio, a comitiva deparou-se com um indeciso e com um simpatizante do PSD.
Muito bem, então vou-lhe dar aqui as linhas de orientação do programa para a Câmara Municipal de Lisboa e para a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. No dia 1 de outubro, contamos ambos com o seu voto, pode ser?
Pode ser,
é
do PSD, não?
É do PSD, claro, muito bem.
Prazer.
E o senhor também é do PSD?
Não, não tem partido.
Não vota cá?
Não tem partido, mas
não precisa
partido
ter partido
para votar.
Claro.
Então vá lá, aceito.
Tem aqui um programa
e vote.
Um programa para a junta e no dia 1 de outubro tem alguma coisa que fazer?
De outubro, não
tem que ir votar.
Vou votar.
Vai votar e vai votar em nós?
Oh,
então pronto, aconselho-se aqui com este seu amigo,
está
que ele é bom conselheiro, muito bom conselheiro, está bem?
A comitiva social-democrata saiu da Praça do Martim Muniz, terminou na zona da Rua das Portas de Santo Antão, onde Teresa Leal Coelho foi tentando distribuir folhetos de campanha, mas deparou-se sobretudo com turistas franceses e espanhóis.
Susana Madureira Martins e a reportagem da campanha autárquica em Lisboa. E Jerónimo de Sousa quer a revisão do sistema de cotas de pesca imposta pela União Europeia. A política do setor foi o tema da intervenção do líder do PCP durante um comício em Sesimbra, em noite de campanha autárquica da CDU. A reportagem é de João Cunha.
Em terra de pesca e de pescadores, no caso de sardinha, Jerónimo de Sousa defendeu esta noite a necessidade de rever o sistema de cotas imposto por Bruxelas.
Tal como consideramos que é necessário rever e reverter um sistema de decisão irrealista de cotas que carece de fundamento, nomeadamente na sardinha, onde é necessário garantir cotas capazes de assegurar a sobrevivência deste importante setor em Portugal.
Há que criar condições para ter uma política de pescas que reafirme a soberania nacional e que devolva ao país a produção pesqueira. E Jerónimo de Sousa já sabe como.
A introdução de mecanismos que melhorem o preço da primeira venda, valorizando os preços pagos à produção e a máxima contenção no consumidor. Apoiar a indústria conserveira e o consumo das conservas portuguesas implica garantir apoios específicos a segmentos específicos da pesca, da pequena escala costeira e artesanal, que possibilitem a renovação e modernização das frotas, a melhoria das suas condições de segurança, a sua sustentabilidade económica e ambiental.
O secretário-geral do PCP em Sesimbra, Câmara CDU, onde voltou a apelar ao voto, não fosse este, ainda para mais, o Conselho que teve mais abstenção nas últimas eleições autárquicas, que foi, na altura, superior a 60%.
A reportagem de João Cunha com a CDU em Sesimbra na edição das notícias à meia-noite. Voltamos à campanha autárquica. Referendo na Catalunha, o Governo Regional garante que estão reunidas as condições materiais para a realização da consulta popular. Uma certeza deixada esta quarta-feira em Lisboa por Raul Romeva, responsável catalão pelas relações exteriores.
Escolas, material, boletino, o voto, não é um problema. O governo tem tudo isto. O problema não é o material. Praticamente, logisticamente, não há problema. O problema é a mancança do Estado de Direito para fazer o referéndum e o fato que a resposta que faz o governo espanhol é uma resposta que faz muito difícil de crer que é um Estado de Direito. Mas não é um problema logístico, insisto.
E Raul Romeva garante que, independentemente do número de votantes no referendo, a consulta será vinculativa.
Não sei quantos votarão. Votarão os que votarão. Se a maioria diz que sim, sejam os que sejam, se aceita o resultado. Se a maioria diz que não, se acepta el resultado. No sé cuánto va a ser la participación. Obviamente nosotros queremos que la participación sea máxima.
O Governo Regional a garantir que o referendo vai mesmo acontecer no domingo e que, se a maioria votar a favor da independência, vai forçar as negociações com o Governo de Madrid. E, na opinião do Presidente da Junta da Galiza, proclamar a independência na Catalunha será entrar em choque com as leis europeias. Em Braga, à margem de uma ação de campanha do candidato social-democrata Ricardo Rio, Alberto Feijó lembrou que a legislação europeia é contrária ao referendo de 1 de outubro.
Esta lei de Cataluña, que xa está anulada por o Tribunal Constitucional, simplemente non existe. E aquilo que non existe, pois o que temos que facer é non consideralo nin siquiera como unha proposta, dado que acaba de ser anulada por o Tribunal Constitucional. A ninguén se lle ocurriría, e podemos repasar todas as constitucións dos países da Unión Europea, autoproclamarse independentes, por unha decisión que de un conxunto de deputados no Parlamento de Cataluña, rompendo así o Tratado da Unión Europea, rompendo así a Constitución Española e incluso rompendo o Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Nestas declarações em Braga, Alberto Feijó defendeu que a consulta não se vai realizar e sublinhou que o problema da Cataluña são os líderes políticos. São agora 23 horas e 16 minutos, tempo para escutar o programa Fora da Caixa. António Vitorino e Pedro Santana Lopes debatem temas da atualidade internacional. O programa é moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.
Está no ar mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, hoje estritamente à distância, uma vez que António Vitorino está em Nova Iorque, junta-se também ao telefone Pedro Santana Lopes. Ora, bem-vindos ao programa de hoje, ambos. Vamos começar a falar das eleições alemãs. António Vitorino, começo por si, que está um pouco mais longe, para lhe dar a primazia da análise em relação àquilo que pode vir agora. Embora suspeite que queira fazer um comentário estritamente sobre os resultados, e talvez possamos de facto também começar por aí, em relação ao SPD, em relação à CDU e a muito já comentada subida da extrema-direita.
Sim, suspeita bem, porque de facto é um pouco uma ironia que aquela que era a eleição considerada mais previsível, menos sujeita a surpresas, acaba por dar um resultado que é em si mesmo uma surpresa. Se há 8 dias nós, o Zé Pedro me tivesse dito que a senhora Merkel iria ter menos de 1/3 dos votos expressos, eu diria que achava muito improvável e enganava-me, porque o resultado da CDU é um resultado de facto surpreendente. 32% é uma queda muito significativa, acompanhada também pela queda do SPD, que teve o seu pior resultado desde 1949, o que significa que, em primeiro lugar, os partidos que estavam no governo foram punidos neste ato eleitoral. Em segundo lugar, as causas da punição têm que ser procuradas, na minha opinião, para além da crise dos refugiados. Porque, curiosamente, o partido que foi mais crítico da posição da senhora Merkel sobre os refugiados, que foi a CSU Bávara, na Baviera, teve uma quebra de 10% no seu apoio. O que significa que há questões mais complexas na sociedade alemã, para além apenas daquilo que é o argumento dos refugiados, que está na base, claramente, da subida da Alternativa para a Alemanha, que tem um resultado lamentavelmente histórico.
Em relação à Alternativa para a Alemanha, Pedro Santana Lopes, no fundo é a continuação da nossa conversa da semana passada sobre os fatores que levam à subida. Agora não ficaram só à porta, entraram e com força pelo Parlamento de Berlim dentro, com 13%. Nesta matéria vão ter 94 lugares no Parlamento alemão. O que dizer dos fatores que estão na base desta ascensão?
Para além do que já foi referido, da questão dos refugiados, que é duvidoso saber até que ponto foi essa a principal causa, eu acho que há reservas, naturalmente, em relação a todo o processo europeu, e isso reflete também nas votações de outros partidos, e em relação à política seguida, apesar de tudo, com a pressão e de empenho da Alemanha, nomeadamente quanto aos países do Sul, lamentamos dizer, e também alguns reflexos de algum descontentamento causado por algumas bolsas de menor desenvolvimento social e menor progresso, como na Alemanha de Leste. É bom notar que a AfD tem cerca de 1.200.000 votos de eleitores que votaram pela primeira vez e que tem uma votação significativa também nessa zona da antiga Alemanha Oriental, no Oriente da Alemanha, e portanto há aí essa confluência de razões, e os jovens que votam pela primeira vez, a sua memória em relação a outros tempos também é diferente, ou alguma vulnerabilidade a uma propaganda mais radical. Há uma confluência de fatores, enfim, a Europa já tem lidado repetidas vezes com estes fenómenos, naturalmente na Alemanha impressiona mais, mas julgo que a democracia acabará por os vencer, digamos assim.
António Vitorino, porque é que, apesar de haver a recusa por parte do SPD no sentido de avançar para uma coligação outra vez, e percebe-se porquê, havendo esta possibilidade da chamada coligação Jamaica, ou seja, de Merkel fazer um acordo e começar a negociar um acordo com os liberais e também os verdes, porque é que ainda assim Merkel não tem deixado de fora a possibilidade de fazer um acordo com o SPD e, na sua opinião, é uma hipótese, ainda que remota, possível?
Bom, a coligação Jamaica 3, com os liberais e os verdes, será muito difícil de construir. A senhora Merkel é especialista em equilíbrios entre os ditos e os não ditos, e eu acredito que se alguém conseguirá fazer uma coligação Jamaica na Alemanha, é exatamente a senhora Merkel. Agora, do ponto de vista formal, ela fez uma declaração, talvez pia apenas, dizendo que começaria por desafiar os sociais-democratas. E só perante reiterada com os sociais-democratas é que avançaria para uma coligação Jamaica. Eu acho que ninguém está interessado em haver novas eleições a curto prazo ou em criar uma situação de instabilidade e, portanto, mesmo que os sociais-democratas fiquem a lamber as suas feridas e tentar recompor-se como partido de oposição, o que até é positivo para o sistema político alemão, porque assim a oposição não será liderada pela extrema-direita, a verdade é que eu estou convencido que no final haverá uma coligação Jamaica negociada pela senhora Merkel, pode levar alguns meses.
Hoje soubemos da saída do senhor Schäuble do Ministro das Finanças, e isso em si é uma notícia relevante, vai para a presidência do Parlamento Alemão, Pedro Santana Lopes. Essa notícia conjugada com a possibilidade dos liberais quererem namorar o lugar de Ministro das Finanças, o que lhe diz sobre a possibilidade dessa nova coligação?
Que ainda vão ver alguns, que, não é que eu fosse, ou seja, fã do personagem, mas ainda vou ver alguns a chorar com saudades do Sr. Schäuble. Enfim, porque, apesar de tudo, apesar da sua dureza, vivemos anos de compreensão e apoio, apesar das políticas difíceis que tivemos que levar a cabo, compreensão e apoio das autoridades alemãs. E pronto, acreditemos que se mantenha essa compreensão, mas com os liberais, nomeadamente nessa pasta, quero respeitar, e enfim, com os ventos correm sempre de Frankfurt, do Banco Central Europeu, também correm do Banco Central Alemão, um liberal na pasta das finanças, também depende de quem for o liberal, mas conhecendo as pessoas do Partido Liberal, é de admitir que possa haver aqui alguma retração. Mas também, não vamos ser pessimistas. Nada de muito significativo para a Alemanha também não lhe interessa, que é o projeto europeu, e por isso nada de muito significativo, se Deus quiser.
Ora, aí está. A necessidade de encontrar uma solução, apesar dos tempos que pode demorar esta coligação, António Vitorino, pode favorecer, em última análise, a possibilidade, então, da tal reedição da grande coligação, ou acha que o cenário mais provável será a repetição de eleições?
Bom, é muito difícil antecipar, porque neste momento as negociações da coligação ainda não começaram formalmente, e a tradição alemã é que essas negociações são muito detalhadas. Isto é, praticamente, o acordo de grande coligação entre a CDU e o SPD há 4 anos tinha cento e não sei quantas páginas, portanto estava lá já quase tudo previsto, muito, muito alemã. Esta negociação vai ser mais difícil porque, obviamente, os liberais de hoje não são o que eram os liberais do passado, do ano de Dietrich Genscher. São um partido profundamente eurocético. E, portanto, eu estou de acordo com o Pedro. Ainda vamos ver alguns dizer que têm saudades de Schäuble, que, sendo um ortodoxo das finanças públicas, contudo, é um homem profundamente enraizado no projeto europeu e profundamente identificado com o projeto europeu.
Não me diga que vai ter também saudades, António Vitorino.
Eu guardo as cartas junto ao banco, mas acho que eu nunca fui um grande crítico do Sr. Schäuble no sentido do seu compromisso europeu. Antes, pelo contrário, aliás, a ideia da Europa a várias velocidades, se calhar daqui a bocadinho vamos falar quando falarmos do Macron, é uma ideia que foi posta em cima da mesa pelo Sr. Schäuble em 1994, não me enganei na data, portanto, o seu compromisso com o projeto europeu é um compromisso antigo. E, portanto, eu também nunca diabolizei o Sr. Schäuble.
Não, eu faço-lhe justiça. Eu lembro mesmo nos tempos mais difíceis, da dureza da política de reequilíbrio interno em Portugal, você sempre fez questão de dizer, pois, a Europa é muito má, ou de maior ceticismo em relação à Europa, mas, apesar de tudo, se não forem eles... com quem é que falamos, ou quem apoia, ou quem ajuda. Eu sou testemunho, o Zé Pedro também, que o António... Não estou a dizer nem sequer simpatia, mas esta compreensão, que já vem de longe.
Sim.
Muito bem.
Portanto, neste momento eu não estou a abrir garrafas de champanhe também, para lhe dizer a verdade.
Ainda em relação à política alemã, bem, tudo depende, de facto, de como António Vitorino sublinhava, do portfólio de acordo em Berlim. Mas quer dizer que vamos ter que esperar algum tempo para tentar, enfim, avançar com algumas reformas, e podemos já entrar nesse segundo tema, ou seja, estávamos congelados à espera das eleições alemãs e se calhar vamos continuar congelados ao nível do progresso das reformas da zona euro, independentemente do que vamos falar a seguir, ou seja, de Macron tentar forçar a nota em relação ao andamento de todas estas matérias. Pedro Santana Lopes, é possível esperar mais? Os alemães têm que se despachar?
Esperar mais como?
É possível, se preciso esperar mais, 90 dias para haver uma coligação?
Esperar mais, não. Isso, eu acho que os alemães têm que se despachar e convém que se despachem, porque, como já falámos muitas vezes neste programa, se há algo que tem sido muito mau para a Europa é os constantes compassos de espera por força de atos eleitorais, referendos e outros equivalentes. E, portanto, convém que se despachem, mas, enfim, eles são, não vou dizer que se comportem como entidade quase patronal, mas como grandes senhores, e grandes senhores no sentido de país poderoso na Europa, podem ter tendência para se esquecer disso. Mas é bom repetir os apelos e as pressões para que eles rapidamente deem sinal à Europa, de que a Europa não está em crise outra vez, mas pelo contrário, está num processo de revitalização, a ganhar novas energias.
E já agora, o que pensa sobre a possibilidade de Merkel não completar o seu mandato, que é também uma das informações que corre com algum ruído, digamos assim, nos corredores da política europeia, de novo, porque isso também já se falou em relação ao último mandato.
Não acredito. Apostava mais que ela fosse ao quinto. Ela é persistente e teimosa do que sair antes do fim. Mas não digo nenhuma coisa nem outra. É muito cedo ainda.
António Vitorino.
É muito cedo. Apesar de tudo, ela conquistou um quarto mandato. Apesar de tudo, foi o partido vencedor. Enfim.
António Vitorino.
Acho que ela, neste momento, eu creio sinceramente que será o último mandato dela. E é um mandato onde os políticos correm o risco de começar mais a falar para a história e a deixar o seu legado. Não estou a ver que fosse uma solução brilhante sair a meio. Mas no passado, como é evidente, tendo as condições operativas do pior. Eu sou um pouco mais otimista, porque eu acho que se viram bem as declarações. O líder dos Verdes veio entusiasticamente saudar o discurso que o Sr. Macron fez sobre a reforma da zona euro. Os liberais são profundamente críticos desse discurso e distanciaram-se dele. Isso permitirá à Sra. Merkel fazer aquilo que ela é especialista, que é, na negociação europeia, invocar os liberais como um travão. E na negociação interna alemã, apoiar-se nos Verdes para depois, no fim, a posição alemã ser a dela.
Muito bem, avançamos então para este discurso de Macron. Macron foi à Sorbonne, não foi muito longe, propor as suas medidas para a Europa, tinha já previsto que acontecesse, entre as quais esta questão da Europa a várias velocidades, com o euro como coração do projeto europeu, com algumas medidas em particular, a taxa uniformizada sobre as transações financeiras no seio da União Europeia para projetos de ajuda ao desenvolvimento, a questão da partilha de riscos através do orçamento, mais integração também na proteção civil, defesa e segurança, uma agência europeia reguladora para o setor digital, agência europeia de asilo, força europeia de proteção civil. O que é que diz destas propostas de Macron, Pedro Santana Lopes?
Olha, não sei se posso dizer alto, mas gostei bastante de várias das propostas. Pronto, dizer que se gosta da Europa a mais do que uma velocidade é sempre algo herético, mas pelo que percebi do discurso de Macron, ele quer que naturalmente a Europa assuma mais responsabilidades, que a política, que a União Europeia se aprofunde. E tem algum realismo quando entende que algumas responsabilidades se calhar têm que ser mais assumidas por aqueles que têm mais capacidade, mais rendimentos, mais poder. Mas ele também disse, por exemplo, na redução do número de comissários, ele defendeu que os países fundadores devem dar o exemplo e prescindir de ter um comissário na redução de 28 para 15, por exemplo, que ele propõe. Ou a sua ideia, gosta da ideia de uma Europa simplificada, menos burocrática, que até permitisse, lá está, António, voltamos ao ponto, que o Reino Unido sentisse bem numa Europa como tal. E, aliás, faço lembrar as declarações de ontem, julgo eu, do Mayor de Londres, julgo que foi ontem, ou as vozes que falam, por muito utópico possa parecer ainda, na hipótese de um segundo referendo. Eu devo dizer, acho que Macron, que tem estado com muitas dificuldades na política interna, faz aqui um discurso, pronto, bem estruturado, bem fundamentado, com propostas que mexem com a União Europeia. Há muito tempo, como sabes, é, eu defendo isso, a União Europeia precisa de propostas, com senso, com bom senso naturalmente, mas que façam pensar, banem as mentalidades e façam decidir e andar para diante.
E na questão das duas velocidades está em linha com o que pensa, não é, Pedro Santana Lopes?
Não pode ser isso, não, António Zangas, mas pronto. Admito que possamos... Depende dos setores onde se apliquem as duas velocidades ao certo. Portanto, não digo que estou de acordo assim à partida, à cabeça, na questão do euro. Então é pronto, muito bem pensado, muito bem visto, estou consciente dos contras, mas admito que possa às tantas ser a única saída. Acho que é um discurso, obviamente... Não há discurso, as propostas a ponderar com toda a consideração e toda a atenção.
António Vitorino.
Eu acho que o primeiro dado é saudar o regresso da França ao campo das propostas. Há muito tempo que nós não ouvíamos de Paris um conjunto de propostas que podemos concordar com todas ou algumas, mas há que reconhecer que elas são consistentes e têm uma preocupação para o reforço da integração europeia. Eu acho que, do ponto de vista português, muitas dessas propostas são muito interessantes para Portugal. E, sinceramente, acho que andaria bem o governo português e os partidos portugueses se não deixassem escapar esta oportunidade de participar neste debate europeu. Porque a verdade é que, se é necessário um acordo franco-alemão, é muito errado pensar que se deve deixar tudo nas mãos do acordo franco-alemão. Os outros têm uma palavra a dizer, tem que ser uma palavra decisiva e devem participar ativamente neste debate. Sobre as várias velocidades, não, eu sempre achei que a Europa hoje já é uma realidade a várias velocidades. A única questão, a única ressalva que eu faço é que a ideia de que o aprofundamento da integração se deve desenvolver em torno da zona euro, acho que faz todo o sentido, desde que esteja garantido que a zona euro que aprofunda é a atual zona euro, isto é, não há exclusões em relação aos participantes da moeda única e, consequentemente, são tomadas medidas de política económica para garantir que o mecanismo do euro serve países com níveis de desenvolvimento bastante diferentes entre si, como, aliás, indicia a própria proposta de Emmanuel Macron, quando ele fala da necessidade de reforçar a convergência.
Ou seja, António Vitorino tem esperança que, apesar desta ideia do eixo franco-alemão renascido e de um poder de novo de Paris com Berlim neste diálogo, haja uma espécie de travão à ideia de um diretório especificamente feito por Berlim e Paris e que os restantes membros possam participar dessa velocidade, por exemplo, da frente, em alguns domínios.
Vamos ver, em primeiro lugar, eu acho que talvez o aspecto mais criticável das propostas de Macron tenha a ver com a parte institucional. Podemos um dia falar sobre isso mais detalhadamente, sobre a ideia de criar um Parlamento da Zona Euro, enfim. Essa parte é suscetível de ser, em meu entender, mais criticada. Mas do ponto de vista da substância da zona Euro, eu acho que, ao pôr o ênfase na convergência, o que se está a dizer é que são os atuais países da zona euro que devem garantir a convergência das respectivas economias para dar sustentabilidade ao euro. Isso não é apenas uma tarefa franco-alemã e não pode haver aqui nenhuma abertura a um diretório que, por hipótese, excluísse outros. Há outros domínios da política onde as coisas são mais complicadas. Por exemplo, se falarmos da harmonização fiscal, já podemos abrir um novo capítulo onde a velocidade da convergência pode ser extremamente significativa e importante, e para um país como Portugal, temos que estar muito atentos a essa lógica.
Esta tarde, as embaixadas alemãs distribuíram uma nota do ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda, Sigmar Gabriel, que é um homem do SPD, a basicamente assinar por baixo o discurso de Macron em relação à Europa, num contexto negocial na Alemanha, sabendo-se que, por exemplo, os liberais poderão não concordar com esta abordagem, não concordam com a abordagem de Macron, Pedro Santana Lopes. Mais um ponto que pode forçar o SPD, por exemplo, a entrar neste barco de novo em Berlim, a bem do projeto europeu, porque há um parceiro do outro lado que está à espera para dançar esta dança.
Talvez, não é fácil antever, prever, aquilo está um pouco aplicado. Este discurso de Macron, naturalmente, não vou dizer, se alguém dissesse, olha, a França quer causar ali alguma dificuldade na formação do governo alemão, ou ter influência, ou puxar para a grande coligação, o que quiser. É evidente que um discurso feito nesta altura, em que está em negociação o governo alemão, tem reflexos, tem consequências, como as que está a referir. Pode empurrar o SPD, eu acho que o SPD deve estar um bocado com aquele estado de espírito, não me apanham tão cedo noutra coligação, noutro governo, querem fugir disto. Mas os estadistas, e o António já falou a propósito dos liberais em Hans Dietrich Genscher, ou se lembrarmos Helmut Schmidt, ou Willy Brandt, quer dizer, os estadistas sabem das suas responsabilidades, nomeadamente para com o projeto europeu, e nomeadamente numa altura em que o Ocidente vive este tempo tão difícil, em que a Europa tem, em que a Alemanha tem sido apresentada praticamente como a líder do mundo livre, passe talvez algum exagero. Mas é uma altura muito especial para seja quem for poder pensar sobretudo no seu umbigo ou nos seus interesses. Com isto não estou a dizer que acho que é fácil, é muito difícil para o SPD, mas se os liberais mantiverem estas posições, e é difícil também mudarem, como é óbvio, eu acho, olha, que quase seria preferível um governo, neste momento, da senhora Merkel, um governo minoritário, volto a lembrar o Instituto da Moção de Censura Construtiva, do que um governo cheio de contradições que sim retira credibilidade. E, portanto, vamos ver se há Jamaica ou não, ou se se mantém a grande coligação, talvez sem o Sr. Schulz, ou com o Sr. Schulz, não sei, mas que a Europa, para a Europa era bom que ela se mantivesse, sem dúvida nenhuma, mas é muito difícil.
António Vitorino, para fechar, com Macron a discursar, depois do discurso de Juncker, esperando por Merkel, está criado aqui o triângulo para avançar naquele tal ano que na semana passada falávamos, porque depois começam a ribombar os tambores das eleições para o Parlamento Europeu e fecha-se a janela de oportunidade. O triângulo está formado na perfeição, na sua opinião?
Bom, não há triângulos perfeitos. É o triângulo possível, mas os sinais são positivos. Haverá uma cimeira da zona euro ao mais alto nível, chefe de Estado e de Governo, em dezembro, convocada pelo Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. O objetivo é consolidar as propostas de reforma da zona euro para serem aprovadas num Conselho Europeu em junho do ano que vem. Portanto, aqui temos o ano do Brexit, que vai ocupar muito do tempo e dos esforços negociais, tem que ser complementado pelo ano da reforma da zona euro, porque, como o Zé Pedro disse, quando chegarmos ao outono do ano que vem, daqui a um ano, quando estivermos aqui a conversar em outubro de 2018, já praticamente toda a máquina está em desaceleração a olhar para as eleições para o Parlamento Europeu de maio de 2019 e para a constituição da nova Comissão, que virá logo a seguir.
António Vitorino, Pedro Santana Lopes, encontramos-nos na próxima semana. Até para a semana. Muito obrigado.
Até para a semana. Boa viagem, António.
Obrigado.
Foi o programa Fora da Caixa. António Vitorino e Pedro Santana Lopes debatem temas da atualidade internacional. Regressamos nesta edição da noite ao tema do rendimento básico incondicional. Terminou esta quarta-feira o 17º Congresso Bien, que debateu a implementação daquela que é considerada uma alternativa social inovadora, um rendimento garantido e universal pago a todos os cidadãos pela Assembleia da República e no ISEG passaram políticos e especialistas em várias áreas para debater um tema que já é testado na Finlândia, onde 2 mil pessoas recebem 560 euros por mês sem condições, um projeto piloto que pode transformar-se no direito de todos os cidadãos. Gonçalo Marcelo, da Associação Rendimento Básico Incondicional Portugal, responsável pela organização do Congresso, esteve esta quarta-feira na Renascença, entrevistado pelo jornalista Sérgio Costa, começou por enquadrar o tema.
Imaginemos que vivíamos numa sociedade na qual, pura e simplesmente, todas as pessoas, de forma incondicional, sem condição de recursos, ricas ou pobres, trabalhadoras ou desempregadas, recebiam, todos os meses, durante toda a sua vida, um rendimento fixo, estável. O que é que isso permitiria em termos da liberdade, das escolhas pessoais de cada um? O que é que isso permitiria em termos de erradicação de alguns dos problemas mais graves que temos um pouco por todo o lado, mas também em Portugal, como a pobreza, como a desigualdade de rendimentos, como a desigualdade de remuneração entre trabalho e capital? O que é que mudaria radicalmente na vida das pessoas a partir daí? E a nossa ideia é que isso permitiria, provavelmente, libertar, pela segurança económica que providenciaria, libertar as pessoas para escolherem, por um lado, trabalhar ou não trabalhar, e caso trabalhassem, e a nossa convicção é que continuariam, pelo menos quem já trabalha, esmagadoramente a trabalhar, o fizessem muito mais por vocação, digamos assim, e muito menos pela necessidade estrita da mera subsistência.
Portanto, ou seja, defendem para todos, mesmo quem tem um trabalho e possa oferir um vencimento normal, seja ele qual for o valor, também receberia esse rendimento básico, para além do vencimento que recebe do seu trabalho, é isso?
Em princípio, sim. Existem vários modelos alternativos, mas em princípio aquilo a que nós chamamos rendimento básico incondicional parte dessa ideia. Não tem condição. A diferença, por exemplo, em relação a prestações sociais existentes, como o antigo rendimento mínimo garantido, uhum, e que neste momento é o rendimento social de inserção, uhum, é precisamente essa. É que muitas das pessoas que se encontram em situação de maior fragilidade social acabam por cair na chamada armadilha da pobreza ou na armadilha do desemprego, em que passam por sistemas burocráticos que muitas vezes são humilhantes, que passam pela obrigatoriedade da aceitação do emprego que lhes é disponível, mesmo que não corresponda minimamente a um nível de remuneração digno nem àquilo que a pessoa gostaria efetivamente de fazer, e isso acaba por ter um efeito até nas próprias estatísticas, porque uma pessoa, para poder ser considerada desempregada e poder ter acesso às próprias prestações, tem que estar obrigatoriamente à procura de desemprego. E parece-nos que essa não é a maneira nem mais eficaz de gerir, enfim, a provisão pública de proteção de todas essas situações, nem sequer a forma de respeitar e promover mais a dignidade das próprias pessoas.
O facto é que há na sociedade portuguesa, em vários setores, muitas resistências a esse tipo de soluções, muito encaram-nas como um travão à produtividade. Não seria, enfim, disse-me há pouco que um rendimento básico, incondicional, que poderia, a pessoa poderia trabalhar ou não, e do seu ponto de vista a pessoa acabaria por tentar encontrar uma profissão, um trabalho que o agradasse, digamos assim, para simplificar. Mas o facto de muitas pessoas poderem não trabalhar tendo esse rendimento não seria um travão à produtividade no país?
Tudo depende. Em última instância, aquilo que seria desejável, enfim, nós não temos um montante fixado, mas aquilo que seria desejável, estamos aqui no plano da mera hipótese, digamos assim, seria um plano que permitisse, de facto, a subsistência, e que, portanto, estivesse, pelo menos, no limiar da pobreza em Portugal. Se isso acontecesse, coloca-se a questão, que é muitas vezes colocada como objeção, dos incentivos ao trabalho. Ou seja, uma das coisas que é dita muitas vezes é que, bem, isto seria uma espécie de subsídio à preguiça, porque as pessoas não teriam incentivo a fazer o que quer que fosse.
Muitos dizem também já sobre o rendimento social de inserção. É a opinião de muitos setores na sociedade.
Precisamente, mas isto tem que ser encarado. Existem vários pontos aqui. Um deles tem que ver com a motivação pessoal das pessoas e outro tem que ver com as próprias transformações do mercado de trabalho. Eu vou tentar dizer ambas as coisas muito rapidamente. É muito curioso, quando nós falamos com as pessoas sobre este assunto, isto passa por muita coisa. Passa, obviamente, pela nossa concepção cultural, em que nós associamos muito o direito ao rendimento advindo do dever do trabalho. Podemos chamar uma perspectiva laborista clássica e que tem como pressuposto uma ideia de mérito, digamos assim. Ora, nós não negamos que o mérito exista. Aquilo que achamos é que faz parte, quase em última instância, de um direito social ou mesmo de um direito humano. Se a pessoa existe, a sociedade deve, enfim, na medida do possível, encontrar todos os meios ao seu dispor para que a pessoa possa sobreviver e realizar-se pessoalmente, na medida do possível, o melhor possível dentro dessas condições. Posto isto, normalmente, por causa precisamente desta concepção que nós temos, aquilo que nós dizemos é, calma, bem, se isto fosse atribuído, eu desconfio que as pessoas não trabalhariam. Mas se nos perguntarem, e tu, deixarias de trabalhar? Eu creio que a maior parte das pessoas, aquilo que faz, e isso é comprovado até por entrevistas que são feitas, é responder que ela, pessoalmente, continuaria a trabalhar. O problema são os outros. Eu não sei o que é que farão os outros. Isso também diz qualquer coisa sobre as nossas pré-concepções. Seja como for, nós estamos a viver um momento estrutural de transformação do mercado de trabalho e da estrutura dos trabalhos disponíveis, dos empregos disponíveis. Enfim, vários relatórios mostram que, por exemplo, com aquilo que é chamada quarta revolução industrial, que passa pela introdução em massa da inteligência artificial, passa por uma extensão da automatização de determinadas tarefas, etc. O provável, e eu aqui digo o provável porque o caixote do lixo da história está cheio de previsões que falharam, mas o provável é que num prazo relativamente curto haja uma diminuição mais ou menos acentuada da mão de obra necessária a nível mundial. Há alguns relatórios, há um relatório do McKinsey Global Institute, há outro relatório do Fórum Económico Mundial. Alguns desses relatórios dizem que, por exemplo, até 2020 podemos perder a nível global já 5 milhões de empregos. Outros falam em tendências de longo prazo, mas quase todos concordam que, tendo em conta que as máquinas, os robôs, vão assumir a maior parte do trabalho, haverá menos trabalho disponível para as pessoas. Ora, nós vivemos num paradigma que basicamente diz-nos que, para podermos, enfim, sobreviver, temos que trabalhar. Para que a sociedade consiga produzir empregos para as pessoas terem, temos que crescer economicamente. Isso também depende do consumo. Ora, se de repente, na maior parte das sociedades altamente industrializadas e desenvolvidas, haver cada vez menos empregos disponíveis, o que é que vai acontecer? Será que vamos ter níveis de desemprego muito maiores, acoplados a níveis de pobreza e desigualdade muito maiores? E como é que vamos resolver isto?
Defende a introdução desse rendimento básico incondicional. Mas não poderemos entrar aqui num ciclo fechado, sem soluções, uma vez que se não se produz, se não se trabalha, onde é que se vai buscar o dinheiro para avançar com esse rendimento básico incondicional?
Bem, a questão é que, em parte, neste cenário otimista do impacto, digamos assim, da robotização, da automação, da inteligência artificial na produtividade, o que acontece é que as tarefas continuariam a ser feitas, a mais-valia continuaria a ser criada. Ela era criada maioritariamente pelas máquinas e não necessariamente pelas pessoas. Acontece que depois teríamos as pessoas ao lado, sendo previsível que cada vez mais delas, das pessoas, não tivessem acesso ao emprego e logo ao rendimento, digamos assim, na forma como nós o concebemos hoje. Ora, podendo taxar os produtos, enfim, que resultariam da produtividade das máquinas, eventualmente teríamos, obviamente, dinheiro, teríamos rendimento, que poderíamos pensar em redistribuir ou pré-distribuir, neste caso, de outra maneira.
Já há projetos-piloto em curso, como é o caso da Finlândia. Quais são os resultados conhecidos desse projeto na Finlândia?
Em relação a esses estudos, a esse projeto-piloto em específico, aquilo que se vai sabendo é que eles reportam que, de facto, estão a viver melhor, porque por isso simplesmente, obviamente, com um rendimento adicional, e não cessam de procurar trabalho, ou seja, não têm o efeito que as pessoas às vezes pensam que poderá ter. Até porque, em última instância, 560 euros no contexto da Finlândia também não é suficiente para suprir todas as necessidades que as pessoas têm. Mas aquilo que reportam, em geral, todas as pessoas que passam por este tipo de projetos-piloto, é uma espécie de sensação de maior tranquilidade. Ou seja, a sensação de que não existe uma pressão tão grande para fazerem aquilo que, em todos os outros tipos de prestações sociais condicionais, lhes é dito que têm obrigatoriamente que fazer, uma espécie de sensação de agora tenho um espaço maior de liberdade para exercer aquilo que verdadeiramente quero fazer. Portanto, em princípio, passa por aí.
Uhum. Tem sido debatida esta questão no 17º Congresso BN em Lisboa. Passaram políticos, vários técnicos. Sente que há aceitação, disponibilidade política para eventualmente Portugal vir a acolher esta proposta?
Eu sinto que existe, antes de mais, um enorme interesse. O ministro Vieira da Silva, por exemplo, é uma pessoa que, desde há muitos anos para cá, conhece esta proposta e tem por ela, vamos dizer assim, uma certa simpatia conceptual. É essa a sensação com que eu fico, embora, obviamente, perceba as dificuldades de implementação de uma proposta desse género. O Congresso foi aberto pelo vice-presidente da Assembleia da República, o Dr. Jorge Lacão, e tivemos de forma significativa a presença do Dr. José Luís Albuquerque, que é o diretor do Gabinete de Planeamento e Estratégia do Ministério. E aquilo que aconteceu foi uma reflexão muito curiosa sobre o futuro do trabalho, um pouco no sentido daquilo que eu lhe disse, e que mostrou disponibilidade e abertura para que a conversa, o debate em torno deste assunto, se vá aprofundando cada vez mais. E é esse o nosso objetivo na Associação pelo Rendimento Básico Portugal, ou seja, não é defender uma implementação imediata, é um aprofundamento do estudo sobre as diversas modalidades e que eventualmente possa levar à concepção realista de implementação. Devo-lhe dizer já agora que o PAN, que é um dos co-organizadores institucionais do Congresso, apoia esta medida e defende a criação de um grupo de estudo para uma implementação de um projeto piloto em Cascais. Da nossa parte, a associação, como lhe disse, o objetivo é sobretudo promover o debate e tentar, digamos assim, quebrar algumas ideias feitas.
Falou do PAN, está envolvido, tem contacto já com outros partidos, com o Centro Parlamentar, para desenvolver iniciativas nesse sentido, para debater a eventual introdução deste rendimento básico incondicional.
Bem, no nosso Congresso nós tivemos a presença de várias pessoas ligadas a partidos políticos, quer portugueses, quer internacionais. A maior parte dos partidos, o LIVRE e o PAN, incluem nos seus programas a implementação de um rendimento básico. Os partidos mais tradicionais, enfim, com maior representação parlamentar, etc., não têm, na maior parte dos casos, uma posição muito definida, embora existam tendências em todos os partidos de pessoas, algumas mais críticas e outras mais próximas da questão do rendimento básico. Da nossa parte, da associação, aquilo que estamos a tentar continuar a fazer é a criar as condições para que eventualmente se possa discutir a implementação de um projeto piloto. Porquê? Porque, lá está, existe qualquer coisa de comum a todas estas propostas, que é esta ideia da universalidade, de uma prestação atribuída a toda a gente, etc. No entanto, como é óbvio, cada Estado Social é diferente. E não podemos tentar tirar muitas conclusões de uma implementação de um projeto piloto qualquer que se passe na Finlândia, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, etc., para o contexto português. E, portanto, nós teríamos que ver quais é que seriam as medidas ao nosso alcance e os modelos para o caso concreto português. Uma coisa parece-nos certa, no entanto, que é claro que se começarmos a fazer contas muito simples e virmos o que é que seria uma prestação de 100, 200, 300, 400 euros atribuída a 10 milhões de
portugueses. Imaginavam aí um valor para esse rendimento?
A questão é, desejavelmente, e fazendo aqui mais uma vez a distinção entre aquilo que é desejável e aquilo que seria possível, desejavelmente estamos a falar das condições mínimas de subsistência digna, o que em Portugal anda à volta dos 400 euros. É claro que isso, enfim, perdoa-se uma expressão, mas rebentaria com o orçamento de Estado. E, portanto, não é possível pensar nisso sequer em termos da orçamentação do Estado. Não. Existem muitas possibilidades que têm sido debatidas internacionalmente. Quer dizer, enfim, para lhe dar um exemplo muito simples. Pensemos no quantitative easing feito pelo Banco Central Europeu como medida de resposta à crise. Pense na impressão de moeda que foi feita e no financiamento direto aos bancos que foi feito, e depois há muitas pessoas que criticam e que dizem que, bem, mas eventualmente não terá chegado totalmente à economia real, porque é feito para, enfim, aprovisionar os bancos e fazer com que eles cumpram as normas internacionais. O que significa que, em última instância, mesmo a nível europeu, existe liquidez, existe disponibilidade. Outras propostas são do género, há de tudo um pouco, podem ser através de impostos verdes, por exemplo, pode ser através da criação de uma chamada taxa Tobin, ou seja, de um imposto sobre as transações económicas.
Bancárias também.
Pronto, exato. E existe uma míriade de possibilidades diferentes. Pessoalmente, e aqui falo a título pessoal, aquilo que me parece é que é muito pouco prudente numa discussão deste género começar a advogar um rendimento muito ambicioso, digamos assim. Uma das razões pelas quais a proposta que foi feita na Suíça o ano passado falhou, porque houve um referendo na Suíça sobre este assunto, foi que o montante que estava a ser trazido à colação para discussão era um montante muito elevado. E quer dizer, nós no fundo queremos fazer um debate sobre a melhoria e o aprofundamento do Estado Social português, mas de uma maneira realista.
Gonçalo Marcelo, da Associação Rendimento Básico e Condicional Portugal, entrevistado pelo jornalista Sérgio Costa. Fica por aqui a edição da noite. Notícias à hora certa.
Edição da noite.